Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Produção da indústria segue em alta.
Tem aumento de 0,9%.
E cresce pelo oitavo mês seguido. Flávia Grossi.
Com o resultado de dezembro, a produção industrial conseguiu reverter as perdas registradas entre março e abril, quando o setor atingiu o nível mais crítico devido à pandemia.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mesmo com pandemia, movimento nos portos públicos cresce em 2020. Luana Karen.
Entre os motivos para este aumento está a grande produção agrícola e a eficiência dos terminais portuários.
Brasil bate recorde na criação de empresas.
E ações do governo nos últimos 2 anos reduzem pela metade tempo médio para abrir um novo empreendimento. Ana Karina de Carvalho.
Entre as medidas adotadas para simplificar a abertura de novos negócios estão o registro automático de empresas e a dispensa de alvará e licenciamento para o exercício de atividades de baixo risco.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A produção industrial no Brasil cresceu pelo oitavo mês seguido em dezembro.
O crescimento foi de 0,9% na comparação com novembro.
Os dados mostram uma recuperação do setor industrial do país, que ficou fechado por alguns meses no início da pandemia em função do isolamento social.
Entre as atividades, a maior influência segue sendo a de veículos automotores, reboques e carrocerias.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
A produção de carros cresceu mais de 1.300% nos últimos 8 meses. Também contribuíram para a recuperação a metalurgia, as indústrias extrativas e o setor têxtil. Com o resultado de dezembro, a produção industrial conseguiu reverter as perdas registradas entre março e abril, quando o setor atingiu o nível mais crítico devido à pandemia. É o que afirma o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo.
Esse é o oitavo mês seguido de crescimento na produção. Nesse período, o setor industrial acumula um crescimento de 41,8%. Portanto, com essa sequência de resultados positivos, o setor industrial elimina a perda de 27,1% acumulada no período março-abril de 2020, período esse que foi diretamente afetado pela maior necessidade de isolamento social em função da pandemia da Covid-19.
Na comparação com dezembro de 2019, houve um crescimento de mais de 8% no mesmo mês de 2020. Para o economista Ricardo Macedo, as políticas de manutenção de emprego e renda foram importantes para a recuperação da indústria em 2020.
Crédito barato, você ainda tem uma questão relacionada ao programa de auxílio emergencial, então, e algumas reduções de distanciamento social que fez com que houvesse alguma recuperação de emprego em carteira assinada, como a gente viu. Então, a recuperação de renda ela é fundamental para você também garantir a retomada da indústria.
Mesmo com os 8 meses de alta seguidos, a produção industrial fechou o ano passado com queda de 4,5%. Reportagem Flávia Grossi.
Mesmo com a pandemia, o setor de portos continuou a todo vapor.
Com o crescimento das exportações do setor agropecuário, a movimentação de cargas dos portos públicos brasileiros cresceu quase 6% no ano passado.
Os portos públicos respondem por 80% do movimento por este meio no país.
Apesar da pandemia do coronavírus, que parou economias ao redor do mundo, os portos públicos brasileiros fecharam 2020 com crescimento de 5,68% na movimentação de cargas, comparado a 2019. Entre os motivos para este aumento, segundo o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni, está a grande produção agrícola e a eficiência dos terminais portuários.
Tivemos um crescimento, então, de 5,68%. E com destaques para 2 portos em especial, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, é o que mostra a resiliência dos portos brasileiros nesse momento de crise pandêmica, aliada aí a uma grande produção do agronegócio e das commodities. Então, os portos brasileiros foram eficientes e foram capazes de dar vazão a esse fluxo de cargas.
Foram movimentadas 447 milhões de toneladas de cargas no ano passado, contra 423 milhões de toneladas em 2019. Os portos públicos são responsáveis por 80% da movimentação de cargas por este meio no país. Maior complexo portuário do Hemisfério Sul, o Porto de Santos fechou 2020 com um aumento de 9,3% nas movimentações. Por lá, passaram mais de 146 milhões de toneladas de cargas, resultado que surpreendeu o presidente do Porto de Santos, Fernando Biral.
Com as medidas que foram empreendidas pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Infraestrutura, logo percebemos a retomada das exportações e a retomada do volume movimentado. Ao longo do ano, o crescimento foi excepcional, foi o melhor ano da história.
Outro porto que teve resultado de destaque foi o de Paranaguá, no Paraná. O terminal teve crescimento de 8% e bateu o recorde de 57 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Pelo porto de Paranaguá, passaram principalmente soja, açúcar e carne de frango congelada. Para este ano, Luiz Fernando Garcia, presidente do porto de Paranaguá, diz que estão previstos investimentos para ampliar e modernizar o terminal.
Lançamos no último dia 31 as consultas públicas para dois novos arrendamentos. Uma área para movimentação de líquidos e uma área para movimentação de carga geral. Em breve, outras três áreas de granel vegetal terão suas consultas públicas abertas. Além disso, estão previstas as obras de modernização do corredor de exportação leste e a nova moega exclusiva para descarga ferroviária.
Outro destaque foi o porto de Ilhéus, pertencente à Companhia das Docas do Estado da Bahia, que teve crescimento na movimentação de cargas de 118% em relação a 2019. Em Pernambuco, o porto de Suape teve crescimento de 7,53%. Reportagem Luana Karen.
O Brasil ultrapassou a marca de 20 milhões de empresas em atividade em 2020.
O melhor desempenho da década em abertura de novos negócios.
O tempo médio para abrir novas empresas é outro aspecto positivo para o empreendedor. Foi reduzido à metade nos dois últimos anos.
Enquanto em janeiro de 2019 era de 5 dias e 9 horas, agora é de 2 dias e 13 horas.
Esses são alguns resultados divulgados hoje pelo Ministério da Economia.
Em 2020, foram abertas quase 3 milhões e 360 mil empresas, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Recorde histórico, de acordo com o Ministério da Economia. No mesmo período, foram fechadas mais de 1 milhão e 44 mil empresas, queda de 11% quando comparado com 2019. Entre as medidas adotadas para simplificar a abertura de novos negócios estão o registro automático de empresas, aplicado desde 2019, e a dispensa de alvará e licenciamento para o exercício de atividades de baixo risco, que entrou em vigor em 2020. A categoria de microempreendedores individuais, MEIs, já representa quase 57% dos negócios no país. É uma das que mais cresce, como diz o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro.
Em 2020, das 3.359.650 empresas abertas, 2.836.670 são de MEIs, que representa um aumento de 4,9% em relação a 2019. 400.312 empresas são sociedades empresárias ilimitadas, que é o segundo maior número de empresas, que aumentou 39,5% em relação a 2019.
Segundo o levantamento, o tempo médio atual para abertura de uma empresa no Brasil é de 2 dias e 13 horas. Goiás é o estado em que se abre uma empresa mais rápido. Em média, demora 1 dia e 2 horas. Depois, seguem os estados de Sergipe, Paraná, Distrito Federal e Amapá. A atividade econômica que representou o maior fluxo de novos negócios é a do comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios. Reportagem Ana Karina de Carvalho.
Começa hoje a missão brasileira que vai a 5 países da Europa e da Ásia que detêm a capacidade tecnológica do 5G.
Essa tecnologia permite ganhos em alcance e velocidade nas conexões de internet, com aplicações em diversas áreas, como transportes e telemedicina.
A ideia da viagem é aprimorar o desenvolvimento do 5G aqui no país, por meio de encontros com autoridades governamentais e empresários.
Como destacou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que vai chefiar a missão.
Nós iremos visitar todas as empresas, conversar com os CEOs e vamos ter reuniões governamentais com os ministros de telecomunicações, em alguns países também ministros da infraestrutura.
Até o dia 12 de fevereiro, a comitiva vai passar pela Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China.
Durante a visita, vão ser observadas demonstrações práticas de aplicações civis e militares da tecnologia 5G, bem como laboratórios de segurança cibernética.
Em nota, o Ministério das Comunicações informou que a missão é determinante para que a tecnologia esteja disponível aos brasileiros já em 2022.
Neste momento, está em análise o edital do leilão das faixas de radiofrequência destinadas à conexão via 5G, previsto para o primeiro semestre deste ano.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre as eleições para a presidência do Senado e da Câmara realizadas na noite de ontem.
O deputado Arthur Lira, de Alagoas, foi eleito com um total de 302 votos.
Já no Senado, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, foi o escolhido entre os 5 candidatos com 57 votos.
Nas postagens, o presidente aparece em fotos ao lado dos novos eleitos.
O mandato do presidente da presidência da Câmara e do Senado vai até fevereiro de 2023.
Mais acessibilidade no contato com a natureza.
O Ministério do Meio Ambiente distribui cadeiras de rodas especiais para que as pessoas com deficiência possam frequentar parques nacionais com mais liberdade.
Os detalhes daqui a pouco.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Jovens que completam 18 anos em 2021 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar obrigatório.
Já os alistados no ano passado e aprovados devem ingressar nas Forças Armadas no mês de março.
Antes disso, eles passam por uma série de etapas seletivas.
As próximas fases do processo seletivo do serviço militar obrigatório podem ser acompanhadas no site do alistamento usando o número do CPF e a senha criada no momento da inscrição. Neste mês de fevereiro, as Forças Armadas selecionam os jovens que fizeram alistamento no ano passado. Aqueles considerados aptos irão fazer parte dos quadros da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O coordenador da Seção de Serviço Militar do Ministério da Defesa, Coronel Márcio Limieri de Lima, explica como funciona essa etapa.
É feita novamente um processo seletivo. Os jovens são submetidos a testes físicos, exames psicológicos, exames médicos e aqueles aprovados em melhores condições serão os incorporados nas Forças Armadas.
Michael Nascimento da Costa realizou o alistamento em 2020. Ele foi aprovado nas etapas anteriores e está confiante para ingressar no serviço militar.
Eu pretendo seguir carreira nas Forças Armadas, fazer os concursos que a instituição proporciona aos jovens.
Em 2020, aproximadamente 1 milhão e 200 mil jovens realizaram alistamento. O endereço do site para inscrição é alistamento.eb.mil.br. Reportagem Lani Barreto.
Para os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e para o Distrito Federal.
A SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, vai investir mais de R$470 milhões no setor produtivo da região.
A expectativa é gerar 23 mil empregos.
O valor de R$471 milhões virá do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Foi aprovado no ano passado e empenhado com juros e prazos diferenciados pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO. Segundo a autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e responsável pela gestão do fundo, 8 empreendimentos receberão esses recursos em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, além do Distrito Federal. A expectativa é gerar pelo menos 23 mil empregos diretos e indiretos. Entre os projetos estão o aumento da capacidade de armazenagem de produtos do agronegócio e geração de energia. Segundo Franciane Nascimento, superintendente substituta da SUDECO, Fundeco, o recurso vai ajudar na retomada da atividade econômica.
Apesar dos impactos gerados pela pandemia Covid-19, nós acreditamos que o apoio às empresas, por meio do fundo, poderá colaborar em muito para a retomada da atividade econômica na região. Com o financiamento, vão surgir novas oportunidades para os municípios, aumento da competitividade, né, além de contribuir com a geração de emprego e renda local.
A quantidade de beneficiados pelo Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste aumentou em relação ao ano passado, quando dois novos negócios tiveram dinheiro empenhado. O montante de recursos também cresceu quase 200%. Com isso, a Sudeco utilizou 100% da verba orçamentária federal destinada ao fundo. Reportagem Glauco de Queiroz.
Em busca de mais contato com a natureza, muitos brasileiros frequentam os parques nacionais.
E agora, as pessoas com deficiência que usam cadeiras de rodas também vão poder passear com mais liberdade nesses parques.
O Ministério do Meio Ambiente investiu na compra de 30 cadeiras especiais que permitem o acesso a trilhas ecológicas.
A Floresta Nacional de Brasília foi a primeira a receber as cadeiras e outras vão ser distribuídas em 20 parques nacionais.
A Floresta Nacional de Brasília tem mais de 9 mil hectares e muitos quilômetros de trilhas para o visitante desbravar. Mesmo com tudo bem sinalizado, nunca foi tarefa fácil para os deficientes físicos participarem do ecoturismo. Até que foi idealizada uma cadeira para quem precisa de uma atenção toda especial, o modelo Juliette. E 30 delas foram adquiridas pelo Ministério do Meio Ambiente e serão disponibilizadas a vários parques nacionais. No investimento inicial, de R$150 mil. A para-atleta Andréa Pontes foi a primeira a experimentar a cadeira.
Eu já tinha tentado fazer em cadeira de rodas e não tinha conseguido. Então é uma experiência sensacional porque ela proporciona à pessoa com deficiência a possibilidade de ter um contato maior com a natureza.
Essa é a primeira etapa do programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente, que prevê conectividade, infraestrutura e acessibilidade, inicialmente em 5 parques no Centro-Oeste e em outros 25 parques ao redor do Brasil. Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ficará mais fácil para o deficiente físico se aproximar da natureza.
Trazer as pessoas com deficiência para conhecer, aproveitar, participar todo o movimento do governo federal no sentido de valorizar os parques nacionais com as concessões que estão sendo feitas, ele se torna ainda mais relevante agora também com esse apoio às pessoas com deficiência.
Ampliar a acessibilidade é o novo norte da Floresta Nacional de Brasília. Novas trilhas estão sendo preparadas, como explica Larissa Dil, funcionária do Instituto Chico Mendes.
Estamos implementando uma trilha acessível que chama Trilha dos Murundus para crianças, idosos, pessoas com deficiência auditiva, visual.
A cadeira Juliette é autossuficiente para evitar o contato com as pedras e estreita para passar por caminhos menores. Além disso, tem amortecedor para dar conforto. Reportagem Carlos Molinari.
A situação do abastecimento de oxigênio hospitalar no Amazonas está estabilizada.
De acordo com o Ministério da Saúde, o consumo médio diário de 80 mil metros cúbicos de oxigênio na rede hospitalar do estado está coberto, com sobra aproximada de 8 mil metros cúbicos.
Contribuíram para isso as ações implementadas pelo governo, como o apoio no transporte do gás vindo de outros locais do país por via terrestre, marítima e aérea.
E a implantação de usinas destinadas ao crescimento da rede de abastecimento.
Agora, os esforços são para ampliar a oferta de leitos e zerar as filas de espera.
Nessa primeira fase, a previsão é de abertura de mais 150 leitos clínicos e 50 UTIs.
E o governo também vem atuando para viabilizar a transferência de pacientes do Amazonas para hospitais de outros estados.
Até agora, já foram feitas mais de 430 transferências, sendo que pelo menos 105 pessoas já retornaram ao estado após o tratamento.
Os voos são realizados pela Força Aérea Brasileira partindo da capital Manaus e dos municípios de Parintins e Tabatinga, com estrutura e equipamentos adequados para o transporte seguro dos pacientes.
A meta, de acordo com o Ministério da Saúde, é transferir 1.500 pacientes para desafogar o sistema de saúde local.
Nos locais de destino, eles ocupam leitos de hospitais universitários federais disponibilizados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e leitos do Sistema Único de Saúde.
E o Ministério da Saúde divulgou divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
226.309 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 8.160.929 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 9.283.418.
Escolas públicas de todo o país têm direito a recursos para fazer pequenas reformas e comprar materiais didáticos e equipamentos.
Tudo para auxiliar e melhorar o aprendizado dos estudantes.
Isso é possível com o PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola.
E para escolas da zona rural e quilombolas, os recursos são usados para garantir acesso à água e esgoto para milhares de alunos.
Nos últimos 2 anos, as escolas públicas do campo e quilombolas receberam mais de 260 milhões de reais do Ministério da Educação por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Em 2019, foram beneficiadas cerca de 1.180 escolas nesse perfil e mais de 116.300 estudantes. Já em 2020, os investimentos chegaram para quase 1.000 instituições de ensino, beneficiando 191.000 alunos da zona rural e quilombolas. E esses recursos foram utilizados em obras para garantir o abastecimento de água e esgotamento sanitário nas unidades. Dinheiro que traz autonomia e fortalecimento às instituições públicas de ensino, como garante o Coordenador-Geral de Apoio à Manutenção Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, de Jailson Medeiros.
O PDDE consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio, ajustes, o fortalecimento da autonomia e da alta gestão das escolas públicas são premissas desse programa. A autonomia da escola no gerenciamento desse recurso, na participação da comunidade escolar, na definição dos gastos desses recursos.
Mas o dinheiro não chega somente até as escolas da zona rural. O programa é voltado para as unidades de ensino básico de todo o país. Os valores são repassados em 2 parcelas anuais, diretamente às escolas. Para receber os recursos, é necessário que as instituições estejam com os dados cadastrais atualizados no sistema do MEC e não possuam pendências sobre a prestação de contas de anos anteriores. Raquel Pereira, Coordenadora-Geral de Apoio à Gestão Escolar do MEC, explica de que forma as escolas podem fazer a gestão dos recursos do dinheiro direto na escola.
Na escola, ele é administrado, né, pela comunidade escolar, onde ela elenca também as suas necessidades, suas prioridades de atendimento. É um recurso que pode ser usado tanto para manutenção da infraestrutura física da escola, como para desenvolvimento de projetos pedagógicos.
Em setembro do ano passado, o MEC liberou o PDDE emergencial, um auxílio de 525 milhões de reais para auxiliar as escolas na retomada às aulas presenciais. Até agora, já foram repassados mais de 300 milhões de reais desse valor. Reportagem Cleide Lopes.
Professores da educação básica e alunos de licenciatura podem se inscrever para cursos online sobre ensino virtual.
São 50 mil novas vagas nos cursos como produzir videoaulas, mediação em educação à distância, desenho didático para o ensino online, multimeios em educação e psicologia na educação.
As técnicas aprendidas podem ser aplicadas tanto nas aulas virtuais durante a pandemia de Covid-19, quanto no retorno ao ensino presencial.
Os cursos são de graça e fazem parte de uma parceria da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com a UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão.
As inscrições são de graça e começam no dia 8 de fevereiro.
E mais informações sobre como e onde fazer a inscrição em gov.br/mec.
Foi entregue hoje em Minas Gerais o novo trecho de Chapetuba, que liga a BR-365 e a BR-452, duas das principais rodovias do Triângulo Mineiro.
Esse trecho é estratégico para o escoamento de grãos do Centro-Oeste até o Porto de Santos, em São Paulo, e também para o abastecimento de Minas Gerais e do Sul de Goiás.
Após 10 anos parada, a obra do trevo foi retomada em 2019 por meio de um contrato entre o governo federal e a empresa concessionária, sob regulação da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Agora, o novo trevo vai facilitar o tráfego na região, gerando economia de tempo e dinheiro aos usuários da rodovia.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal pede providência sobre comercialização de dados de ministros.
Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça realiza a primeira reunião do ano.
Justiça da Paraíba autoriza a escola a retomar aulas de forma híbrida.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pediu providências quanto às denúncias de venda de dados de ministros e outras autoridades.
Luiz Fux encaminhou ofício ao ministro da Justiça, André Mendonça, e ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura ofensas e ameaças aos ministros do STF. Fábio Ruas.
A denúncia de venda de dados foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, são oferecidas informações pessoais de mais de 223 milhões de pessoas. Entre elas, o presidente Jair Bolsonaro, os ex-presidentes da Câmara Rodrigo Maia, do Senado Davi Alcolumbre e os 11 ministros do STF. Luiz Fux considerou gravíssimo o vazamento.
Conselho Nacional de Justiça realiza a primeira reunião do Observatório do Meio Ambiente em 2021.
O objetivo do encontro é avaliar propostas de ações para serem executadas neste ano. Patrícia Portales.
Na abertura da reunião, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, apresentou o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que atua como colaborador no Observatório. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou que a proteção do meio ambiente é uma preocupação mundial.
Vivemos um momento que temos de atender esses reclamos do mundo global. E é uma hora de uma travessia bem difícil, o mundo está passando por isso, mas nós temos que cuidar do que é nosso. E o meio ambiente do Brasil é de interesse transnacional.
O Observatório do Meio Ambiente é um dos eixos da gestão do ministro Luiz Fux na presidência do CNJ e do STF.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação de um motorista que atropelou e matou uma pessoa que atravessava a faixa de pedestres.
No processo, o condutor alegou que estava voltando do hospital e perdeu o controle do carro porque sofreu um mal súbito.
O desembargador que analisou o caso considerou que o motorista foi imprudente ao assumir o carro após ter passado a noite no hospital recebendo medicação.
Ele terá de pagar R$500 mil em indenizações divididas entre a esposa e os filhos da vítima.
Justiça da Paraíba autoriza a escola de Cajazeiras a retomar aulas de forma híbrida.
A decisão suspende para a escola os efeitos do decreto da Prefeitura Municipal que proibiu a retomada das aulas presenciais. Daiane Garcês.
Com a decisão, a escola fica autorizada a oferecer aulas no sistema híbrido, ou seja, com aulas presenciais e pela internet. O desembargador que concedeu a liminar destacou que a medida não obriga os alunos a frequentarem as unidades de ensino, mas dá aos pais a opção de escolher entre o ensino presencial e o remoto.
Governo do Acre terá de instalar novos leitos no Hospital da Mulher e da Criança de Juruá, em Cruzeiro do Sul.
O Tribunal de Justiça do Estado negou seguimento ao recurso contra a decisão que determinava a ampliação do atendimento. Anderson Arco Verde.
No recurso, o governo argumentou que a instalação de novos leitos causa prejuízos aos cofres públicos e à população, porque precisa atender à demanda por unidades de tratamento intensivo para pacientes de Covid-19. A desembargadora que analisou o caso afirmou que o Estado não conseguiu comprovar que a ampliação do hospital pode gerar dano real ao orçamento. O Estado terá de instalar 5 UTIs neonatal e 10 unidades de cuidados intermediários.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado vai discutir com o governo a retomada do auxílio emergencial. Senado elege nova mesa diretora. Veneziano Vital do Rego, da Paraíba, é o novo vice-presidente da casa. Sessões em plenário e comissões poderão funcionar em sistema semipresencial. Boa noite. O Senado elegeu nesta tarde os membros que farão parte da comissão diretora da Casa. Foram escolhidos 9 cargos entre 2 vice-presidentes, secretários e suplentes de secretário, que vão contribuir para a administração do Senado. No biênio 2021-2023, essa comissão eleita vai estar à frente das principais decisões da Casa, juntamente com o presidente eleito, Rodrigo Pacheco. A 4ª suplência de secretaria ainda está vaga. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo, direto do plenário. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. E depois da eleição de Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o plenário escolheu hoje os demais 10 integrantes da mesa diretora. Com 40 votos, o senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, venceu a disputa pela primeira vice-presidência contra o senador Lucas Barreto, do PSB, do Amapá, que obteve 33 votos. Já o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, vai ocupar a segunda vice-presidência. A primeira secretaria será ocupada pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins. A segunda secretaria ficará com Eumano Ferrer, do PP do Piauí. A terceira com Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. E a quarta com o senador Everton, do PDT do Maranhão. 3 das 4 suplências ficaram com os senadores Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Entre as atribuições da mesa diretora está a votação de pedidos de informações ao governo, em especial aos ministros, sobre qualquer tema. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E após a eleição da comissão diretora, o Congresso se prepara para a abertura oficial dos trabalhos, que acontece amanhã à tarde. Até o momento, está confirmada a vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro, para a entrega da mensagem do Executivo aos parlamentares. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, afirmou hoje que a Casa deve votar 2 medidas provisórias na quinta-feira. A MP 998 de 2020, que remaneja recursos no setor elétrico para permitir a redução de tarifas de energia, sob a relatoria do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, e a MP 1003 de 2020, ainda sem relator, que autoriza o Brasil a aderir formalmente ao COVAX Facility, uma aliança internacional para garantir o acesso a vacinas contra o coronavírus. E o Senado pode definir o funcionamento semipresencial de sessões em plenário e reuniões das comissões. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai se reunir com o setor técnico da Casa nesta semana para tentar viabilizar esse novo modo de trabalho. Rodrigo Pacheco destacou que qualquer decisão vai ser tomada preservando a saúde e a vida de senadores e servidores. No sistema semipresencial, há possibilidade de participação remota por aplicativos daqueles senadores que preferirem essa modalidade.
Quanto às comissões, de igual forma, quando nós votamos e aprovamos e apreciamos os nomes de autoridades nas muitas comissões da Casa e de membros de agências reguladoras, nós também tivemos essa experiência no plenário 3, onde funciona normalmente a Comissão de Constituição e Justiça, da realização de audiência de diversas comissões naquele plenário, também de forma semipresencial, de modo que nós vamos fazer uma escala para que todas as comissões possam usar esse sistema remoto e que elas voltem a funcionar.
A afirmação de Pacheco foi feita depois de ser questionado sobre o assunto pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que cobrou uma solução para o problema e afirmou que a qualidade da produção legislativa fica comprometida quando as comissões permanentes não funcionam normalmente e as propostas deixam de ser analisadas e votadas pelos integrantes.
Para que seja equacionada uma forma de termos, pelo menos, a reunião semanal da Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente uma quinzenal, por exemplo, para a Comissão de Assuntos Econômicos, e no mínimo uma reunião mensal ordinária das demais comissões permanentes.
Senadoras cobraram a presença de uma representante da bancada feminina no Colégio de Líderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já defendeu essa participação das mulheres no colegiado. Na eleição de hoje para cargos da mesa, apenas uma senadora foi eleita para fazer parte da comissão diretora. Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ocupará a terceira suplência de secretaria do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a criação do Colégio de Líderes com a presença de uma representante da bancada feminina. Essa participação das mulheres na definição das pautas do Senado também tem o apoio da senadora Simone Tebet, do MDB sul-mato-grossense.
As mulheres tendo voz e tendo vez no Colégio de Líderes com a bancada feminina e que nós não tenhamos apenas o mês de março para avançarmos com a pauta feminina.
É da mesma opinião a senadora Daniela Ribeiro, do PP paraibano.
É de extrema importância uma representante feminina no Colégio de Líderes. É um avanço muito grande para o Senado Federal quando isso nunca aconteceu.
A presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lembra que essa é uma reivindicação antiga.
Desde o início, a bancada feminina do Senado vem cobrando maior participação das mulheres no Colégio de Líderes.
Não existe oficialmente o Colégio de Líderes no Senado. Um projeto de resolução da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, preenche essa lacuna no regimento interno da Casa. A proposta aguarda a decisão da mesa diretora do Senado.
E por falar em mudanças no regimento do Senado, além da formalização do Colégio de Líderes, o voto aberto na escolha do presidente da Casa e em decisões sobre a perda de mandato pode ser discutido e votado. Essas e outras propostas fazem parte da reforma do regimento interno do Senado, iniciada há 2 anos e apoiada pelo novo presidente Rodrigo Pacheco. Repórter Bruno Lourenço.
São propostas que vão desde a adequação das normas internas à acessibilidade de parlamentares ou de pessoas com deficiência até o fim do voto secreto nas eleições para a mesa e decisões sobre perda de mandato ou prisão de parlamentar. O novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador do Democratas de Minas Gerais, prometeu apoio para a reforma e a formalização de instâncias como o Colégio de Líderes.
Assumo ainda o compromisso de levar à deliberação a reforma do regimento interno, trabalho de fôlego empreendido pelo competente senador Antônio Anastasia, meu dileto professor e conterrâneo. Nela estará formalmente previsto o funcionamento do Colégio de Líderes, com vaga destinada à representação feminina da Casa, que até hoje não havia sido formalizado na nossa normativa.
O novo regimento poderá criar também novas comissões permanentes, mudar a composição delas e admitir sessões remotas, mesmo após o fim da pandemia.
E o presidente do Senado vai discutir com o governo a retomada do auxílio emergencial e a votação das reformas da equipe econômica. O orçamento geral da União deste ano, prioridade do governo federal, deve ser votado até março. Voltamos com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, vai discutir com o presidente Jair Bolsonaro e com a equipe econômica a retomada do auxílio emergencial. Ele avalia que a partir desse encontro será possível definir a fonte de recursos.
Nós vamos discutir isso com a equipe econômica do governo federal para identificarmos a compatibilização da responsabilidade fiscal com a assistência social, que pode ser algum programa análogo ou pode ser um incremento do Bolsa Família.
Rodrigo Pacheco também quer instalar a comissão mista de orçamento para a votação da proposta orçamentária de 2021 até março.
Nós vamos sentar, eu e o deputado Arthur Lira, para nós definirmos o formato disso. O fato é que será uma comissão discussão de existência muito rápida, né? Nós vamos buscar aprovação já até o mês de março para poder instalar outra na sequência.
O presidente do Senado vai se encontrar com os líderes partidários nos próximos dias para definir a instalação das comissões permanentes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Eleição para membros da mesa diretora será realizada nesta quarta-feira.
Primeira lei federal de enfrentamento ao coronavírus completa um ano.
Arthur Lira é eleito novo presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno.
Boa noite. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito em primeiro turno presidente da Câmara para o biênio 2021-2022. O parlamentar recebeu 302 votos.
O segundo colocado na disputa foi o deputado Baleia Rossi, do MDB paulista, que recebeu 145 votos. A matéria de Paula Bittar traz mais detalhes sobre o processo eleitoral.
Lira decidiu fazer a leitura de seu discurso de posse de pé, já para demonstrar, segundo ele, a igualdade com que pretende se colocar frente aos outros 512 deputados. O deputado pediu um minuto de silêncio pelas mais de 220 mil vidas perdidas na pandemia de Covid-19 e disse que já vai começar a trabalhar por uma pauta emergencial de combate aos efeitos da pandemia.
Temos uma grande chance juntos, todos, de todas as tendências acima das diferenças, de estabelecermos o que chamo de pauta emergencial e mostrarmos que as instituições políticas, o Estado, o povo abandonado no momento de sua maior vulnerabilidade. Tenho certeza que esta casa encontrará pontos mínimos comuns para, juntamente com os demais poderes, ajudar o povo brasileiro a enfrentar os traumas e as dores da pandemia.
O presidente defendeu que os poderes da República atuem de forma harmônica, mas sem abrir mão de sua independência. Já no discurso antes da votação, Arthur Lira defendeu a atuação mais coletiva dos deputados.
Por favor, olhem para a cadeira da presidência. Por acaso ali há um trono? Tudo nesta casa, como se vê, tem a marca do coletivo. O indivíduo não existe. Em relação à instituição, em respeito à colegialidade, que é a marca desta casa, em respeito às dezenas de milhões de votos que vossas excelências representam. Por isso, temos que dar voz a todas as deputadas e a todos os deputados. Por isso, temos que retirar o superpoder da presidência, como foi nos últimos anos, e devolver este superpoder para o seu único e legítimo dono, o plenário da Câmara dos Deputados.
Segundo colocado, o deputado Baleia Rossi havia defendido uma Câmara independente, assim como em três aprovações de 2020 citadas por ele: a emenda constitucional do orçamento de guerra, a emenda do Fundeb e o auxílio emergencial de R$ 600. Rossi também citou a união de partidos de distintas ideologias em torno de sua candidatura.
Por que a Câmara independente ela assusta tanto? Nós unimos partidos que são diferentes, que têm ideologias diferentes, partidos que pensam a economia, que pensam a sociedade de forma diferente, mas a diferença nos fortaleceu. Porque nós não podemos abrir mão da defesa da nossa democracia.
Com 21 votos, o deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, ficou em terceiro lugar e, com 16, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, ficou na quarta colocação. Ramalho defendeu o fim da divisão dos deputados entre alto e baixo clero e Erundina reafirmou como principal compromisso a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, caso fosse eleita. Em seguida, Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, recebeu 13 votos. André Janones, do Avante, de Minas Gerais, teve 3 votos. Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, obteve 2 votos e General Peternelli, do PSL de São Paulo, ficou com 1 voto. Também foram registrados 2 votos em branco. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Entre as principais tarefas do presidente da Câmara está a de substituir o presidente da República em caso de falta do presidente e do vice-presidente.
Também é ele que decide se dá prosseguimento ou se arquiva pedidos de abertura de processo de impeachment contra presidentes da República. E quem define, em acordo com os líderes dos partidos com representação na Câmara, quais projetos serão pautados para a votação em plenário.
Resumindo, o presidente da Câmara dos Deputados tem um papel fundamental na administração pública e atribuições que ajudam a ditar os rumos do país. Saiba mais sobre o parlamentar que ocupa esse cargo agora na matéria de Silvia Munhato.
O novo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, tem 51 anos, é empresário, agropecuarista e advogado. Ele está no terceiro mandato de deputado federal e começou a sua carreira política como vereador em Maceió. Depois foi deputado estadual em Alagoas. Arthur Lira já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Mista de Orçamento e foi líder e vice-líder partidário desde o primeiro mandato. O deputado fez a sua campanha com a promessa de abrir um amplo diálogo com todos os partidos. Ele afirmou que vai comandar a casa de uma maneira diferente.
O que nós estamos pregando é menos Câmara do eu e mais Câmara do nós. Eu quero reafirmar aqui, publicamente, para todos, que nós vamos dar previsibilidade à Câmara com reunião de colégio de líderes todas as quintas-feiras à tarde, para que essa pauta seja publicada, que todos tenham conhecimento, que todos os deputados e deputadas saibam o que é que vai ser votado na semana seguinte, com relator, relatório e tema.
Ele também anunciou mudanças na distribuição das relatorias.
Relatorias voltarão a ser entregues pela proporcionalidade partidária. Os relatores terão autonomia sobre os seus relatórios. O plenário, através de emendas, de destaques, de proposições, regulará qual é o melhor texto.
Arthur Lira tem dito que quer dar voz a cada deputado, pautando projetos de autoria parlamentar. Ele afirmou que são mais de 40 mil propostas em tramitação. Durante a campanha, o deputado disse ainda que a prioridade do país agora é vacinar a população contra a Covid-19 e estudar formas de auxiliar os mais pobres neste momento. E afirmou que pretende votar as reformas estruturantes, obedecendo ao teto de gastos.
O Brasil tem muitos problemas urgentes e respostas imediatas a dar, especialmente garantir o direito à vacinação para todos os brasileiros e, em seguida, estudar como acolher e cuidar daqueles cidadãos que mais precisam. Tudo isso enquanto buscamos as reformas para voltar a crescer e criar empregos, e sem abrir mão da estabilidade fiscal.
Arthur Lira é filho do ex-deputado, ex-senador e hoje prefeito de Barra de São Miguel, em Alagoas, Benedito de Lira. Na campanha para a presidência da Câmara, recebeu o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde. Há um ano foi aprovada a primeira lei federal para o enfrentamento do coronavírus. A legislação incluía desde regras para o isolamento ou quarentena até a previsão da dispensa de licitação para a compra de insumos necessários para combater a pandemia.
A matéria do repórter José Carlos Oliveira relembra as primeiras ações que foram tomadas para tentar controlar a doença no Brasil.
O dia 6 de fevereiro marca um ano da aprovação da primeira lei federal para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Naquela semana, em 2020, o Brasil ainda estava apenas assustado com as péssimas notícias de elevado número de mortos, sobretudo na Europa. O Executivo enviou ao Congresso uma proposta de medidas emergenciais com justificativas assinadas pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em tempo recorde de apenas 2 dias, deputados e senadores a aperfeiçoaram e a aprovaram para que se transformasse na Lei 13.979, regulamentando medidas emergenciais do poder público para enfrentar a chegada da pandemia ao país. Lá estavam as primeiras regras para isolamento ou quarentena de pessoas, entrada e saída do país com possibilidade de fechamento temporário de portos, aeroportos e rodovias, possibilidade de realização compulsória de testes laboratoriais e vacinação, dispensa temporária de licitação para a compra de bens, serviços e insumos sanitários, entre outros pontos. O presidente da Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento tratamento à Covid-19, deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, lembra que essa lei marcou o início dos esforços do Congresso nessa verdadeira guerra contra o novo coronavírus. Teixeira cita outras ações da Câmara que vieram logo em seguida.
A lei que obriga a Anvisa, em 72 horas, a aprovar uma vacina já validada no exterior. A lei que impediu exportações, o auxílio emergencial, inúmeras medidas que foram tomadas e que nasceram de dentro da Câmara dos Deputados, que ajudaram o país nesse momento. A nossa comissão externa fez mais de 100 audiências públicas, ouvindo cerca de 450 convidados.
Ao longo da pandemia, viraram leis ou emendas constitucionais cerca de 70 propostas aperfeiçoadas por deputados e senadores. Foram aprovados, por exemplo, o chamado orçamento de guerra, várias leis com recursos extras para os ministérios, principalmente da saúde, socorro financeiro para estados, municípios e setores econômicos e 2 bilhões de reais para a produção e distribuição da vacina Oxford-AstraZeneca na Fundação Oswaldo Cruz. O primeiro registro oficial de contaminação pelo novo coronavírus ocorreu em 26 de fevereiro, 20 dias após a sanção da Lei de Medidas Emergenciais. Era um morador de São Paulo que havia acabado de chegar da Itália. A primeira morte por Covid-19 ocorreu em 12 de março, também na capital paulista. Daí em diante, a pandemia cresceu ao ponto de se manter num longo platô em torno de 1.000 mortes diárias entre junho e julho. Dezembro e as festas de fim de ano vieram acompanhados de um grave repique no número de casos e de mortes. Ex-presidente da seção goiana da Sociedade Brasileira de Infectologia, o médico Marcelo Dyer, avalia esse descontrole da doença no país.
O que faltou, ao meu ver, foi no momento inicial uma posição clara do governo federal. Onde houve um desencontro inicial do presidente com o ministro da Saúde na época, deixou a população em dúvida e fez com que cada local adotasse uma medida isolada. E ainda hoje a gente vê essa desordenação acontecendo por conta de vacina.
Relator da Comissão Mista do Congresso que acompanha a execução orçamentária relativa à pandemia, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, já pensa na implementação de novas ações imediatas.
Houve muitos acertos, muitos erros, estamos aprendendo a enfrentar. Na medida que estamos conhecendo mais do problema, estamos acertando mais. A vacina, ela vai trazer mais segurança e a economia está se adequando. Portanto, aliado a um eficiente programa de vacinação, nós precisamos focar agora em duas situações. O socorro aos mais carentes, ao mesmo tempo que precisamos de um plano pujante de desenvolvimento econômico, fortalecer a economia e gerar emprego.
O infectologista Marcelo Dyer, que também é diretor da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, alerta que as recentes mutações do novo coronavírus registradas no Reino Unido, África do Sul e na Amazônia brasileira precisam ser enfrentadas com mais união entre a política e a ciência.
A mesma pandemia pode se estender por essas mutações que estão acontecendo. Não pode ter bandeiras políticas, ideológicas, a gente precisa de união em prol da ciência, em prol do povo brasileiro, para trazer medidas e soluções para a população.
E o deputado doutor Luiz Antônio Teixeira faz um apelo à população.
Só nós precisamos manter o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, evitar aglomerações e que a população entenda que a gente ainda precisa de ter um número muito grande de pessoas vacinadas para vencer essa guerra.
Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista, multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Esse é um trecho da música Inumeráveis, que o cearense Braulio Bessa e o paraibano Chico César compuseram para homenagear os milhares de mortos na pandemia e para despertar o cuidado que cada um de nós deve ter com o outro na tentativa de evitar a disseminação do coronavírus e da Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
A bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou o projeto que cria o Bolsa Mais Família. Outras informações sobre a proposta com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A intenção do texto é ampliar a proteção de renda das famílias brasileiras ao propor linhas de inclusão ao programa que são superiores aos parâmetros estabelecidos pelo Banco Mundial para a Pobreza e Extrema Pobreza. A proposta foi apresentada em agosto do ano passado em cenário de crise econômica e social agravado pela pandemia da Covid-19. De acordo com a proposta, todas as famílias com renda até R$ 600 por mês por pessoa e que tenham gestantes e responsáveis por alimentar crianças ou jovens teriam direito a um benefício fixo de R$ 300 para cada um deles, limitados a 5 benefícios por família. Já para famílias com renda por pessoa até R$ 300 por mês, haveria uma complementação de renda adicional aos benefícios para crianças, jovens nutrizes e gestantes. O pagamento do benefício estaria vinculado ao cumprimento de algumas condicionalidades, como exame pré-natal e frequência escolar mínima. O objetivo, segundo uma das autoras da proposta, deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, seria garantir que nenhum brasileiro viva com menos do que uma renda mínima de R$ 300. Na justificativa do projeto, existe um exemplo. Em uma família de 4 pessoas, sem qualquer outra fonte de renda, o benefício poderia chegar a R$ 1.200 por mês.
O projeto inclui mais gente no Bolsa Família, 30 milhões de famílias. Queremos ampliar o valor e o número de pessoas beneficiadas, usando a melhor tecnologia social, reconhecida internacionalmente para garantir renda básica para o povo mais pobre. Ou fazemos isso, ou a desigualdade continuará crescendo.
O projeto é analisado em conjunto com outra proposta apresentada em 2019, também de autoria de dezenas de deputados, mas de vários partidos, e que cria uma regra permanente do Bolsa Família. Essa primeira proposta foi apresentada durante uma cerimônia de lançamento da Agenda de Desenvolvimento Social da Câmara. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, é o relator da comissão especial criada para analisar o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Foi realizada na tarde de hoje reunião entre o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes partidários, para tratar da eleição dos demais membros da mesa diretora.
Na noite de segunda-feira, após a eleição do presidente da Câmara, foi realizada a votação dos demais cargos da mesa. No entanto, o novo presidente anulou o processo e marcou nova data para a eleição. Essa foi a primeira decisão de Lira logo após assumir o cargo. A matéria do repórter José Carlos Oliveira explica o que ocorreu.
O novo presidente alegou irregularidades na decisão do antecessor Rodrigo Maia ao aceitar o registro do bloco partidário que deu sustentação à candidatura de Baleia Rossi do MDB de São Paulo, principal adversário de Lira na eleição para a presidência da Câmara. Baleia foi apoiado por PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede, mas houve atraso na formalização do bloco junto à Secretaria-Geral da Mesa. Arthur Lira argumentou que a decisão de Maia ao aceitar o registro esse bloco causou dano insanável ao critério da proporcionalidade partidária, ou seja, ao cálculo que distribui os cargos da mesa de acordo com o tamanho das bancadas.
Decide tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco, gerando nulidade insanável para as eleições aos cargos da mesa diretora sujeito ao cálculo da proporcionalidade partidária. Decide determinar à Secretaria-Geral da Mesa o cálculo da proporcionalidade partidária entre blocos e partidos, com a desconsideração do aludido bloco intempestivo e a consideração da situação vigente às 12 horas de 1º de fevereiro de 2021.
Lira afirmou ainda que vários recursos contra a decisão de Maia sobre o bloco de Baleia Rossi ainda estão pendentes de avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente eleito determinou a abertura de novos prazos para a escolha dos cargos por parte dos partidos e para o registro de candidaturas antes da nova eleição.
Devolvendo desta forma a dignidade, o respeito ao regimento, em suma, a soberania ao órgão máximo dessa casa, o plenário de representantes do povo brasileiro.
O PT alegou que o atraso atraso no registro do bloco na segunda-feira foi provocado por problemas técnicos. A mesa diretora é composta por 7 cargos titulares e 4 suplências. Arthur Lira explicou que a suposta irregularidade no registro do bloco de Baleia Rossi não afeta a eleição para a presidência da Câmara, já que o cargo máximo da mesa está excluído do cálculo da proporcionalidade partidária. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Após a reunião de hoje, os líderes chegaram a um consenso sobre a distribuição de cargos.
Segundo Arthur Lira, foi construído um acordo de todas as lideranças e houve a pacificação em relação aos blocos partidários, o que irá permitir que a votação amanhã seja rápida.
O presidente da Câmara acredita que o acordo deve ajudar no entendimento dentro da casa e reiterou que as decisões sempre serão tomadas pela maioria dos partidos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.